graves e mortes por dengue no país.
Cerca de 400 servidores que vão atuar na segurança da Copa do Mundo e nas Olimpíadas recebem capacitação.
E a Receita Federal libera o programa de declaração do Imposto de Renda desse ano.
Segunda-feira, 25 de fevereiro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite para você que ainda não conhece os bastidores da Voz do Brasil, nós estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil.
O número de casos graves de dengue caiu 44% nas primeiras 7 semanas deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. E as mortes causadas pela doença tiveram queda de 20%.
Os dados são de um estudo divulgado hoje pelo Ministério da Saúde, que também revelou aumento no número de casos da doença esse ano. Priscila Machado tem as informações.
O boletim divulgado hoje mostra que o número de casos graves de dengue caiu de 577 nas primeiras 7 semanas de 2012 para 324 no mesmo período desse ano. O número de mortos passou de 41 para 33. Em 2013, foram mais de 204 mil casos de dengue, contra 70 mil no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento está relacionado à circulação do sorotipo 4 da dengue. O estudo também revela que existe uma concentração de casos da doença. 8 estados registraram mais de 80% das notificações. Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. O levantamento mostra ainda que em janeiro, 267 municípios estavam em situação de risco. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o período epidêmico da dengue vai até o mês de maio e é preciso aumentar as ações de prevenção.
Então, os estados têm que pegar esses números que o Ministério da Saúde divulga hoje, reforçar as ações. Mesmo com esse aumento do número de casos, nós tivemos uma redução de 70% dos óbitos e mais de 90% dos casos graves comparado com o ano de 2010. Ou seja, é fundamental que esses 8 estados, em primeiro lugar, reforcem as ações que conseguiram reduzir o número de óbitos e de casos graves e continuem com as ações de controle do mosquito.
O levantamento do Ministério da Saúde também revela a importância da conscientização da população. 37,6% dos focos do mosquito transmissor estavam em área domiciliar, ou seja, dentro das casas. Em 33% dos focos, o motivo foi armazenamento de água e 29,5% acúmulo de lixo. É o que explica o ministro Alexandre Padilha.
É fundamental manter o alerta, é fundamental agir enquanto é período de transmissão. E, sobretudo, os municípios e estados têm que agir nessas duas frentes. Mobilizar a população, a comunidade, as famílias para cuidar da sua casa, combinado com a forte ação do poder público na coleta do lixo.
No último ano, o valor pago às prefeituras que aderiram ao programa de combate à dengue aumentou em quase 90%. Passou de 92 milhões em 2012 para cerca de 173 milhões este ano. De Brasília, Priscila Machado.
E falando em saúde, Luciano, começou hoje o segundo mutirão de cirurgias do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad, o INTO.
Até o dia 1º de março, a meta é operar 20 pacientes com escoliose, um desvio na coluna.
A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas do Ministério da Saúde para ampliar a capacidade de atendimento no INTO e reduzir o tempo de espera por cirurgias ortopédicas no Rio de Janeiro.
O hospital está fazendo um rodízio de mutirões de cirurgias, mas ainda não está definido qual vai ser o próximo tipo de doença que o Instituto vai atender.
O primeiro mutirão foi na semana anterior ao carnaval e atendeu mais de 100 pessoas com problemas no quadril.
Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo, Olimpíadas. grandes eventos que vão ser no Brasil. Dois deles já esse ano, Kátia.
E é por isso, Luciano, que estão sendo feitos vários cursos para capacitar profissionais de diversas áreas.
Um programa do Ministério da Justiça, por exemplo, já formou 2.000 agentes de segurança pública para atuarem nesses eventos.
E nos próximos dias, cerca de 390 profissionais vão ser capacitados.
Aqui em Brasília, mais de 20 profissionais começaram hoje um curso de controle de fronteiras.
As aulas de combate ao terrorismo vão ser dadas por representantes da Embaixada dos Estados Unidos.
E outros 360 agentes, divididos aqui na capital do país e no Rio de Janeiro, também começaram hoje novos treinamentos.
Iniciando o ciclo de capacitação de 2013, profissionais das polícias federal, civil, militar e rodoviária federal de todo o país vão conhecer práticas eficientes do governo dos Estados Unidos no controle de fronteiras. Para o inspetor da Polícia Rodoviária de Santa Catarina, Evandro Bruno, os conhecimentos adquiridos vão ajudar no desenvolvimento do trabalho que já é feito.
É uma oportunidade ímpar para nós que iremos em breve sediar uma Copa do Mundo, tomarmos conhecimento e melhorarmos nossos processos em relação à segurança pública, especificamente no controle das nossas fronteiras. Será muito importante, até porque a metodologia que se usa nos Estados Unidos é totalmente diferente da metodologia comumente utilizada pelas polícias brasileiras. Então nós iremos tomar conhecimento acerca de experiências vividas pelos Estados Unidos, que já tem uma larga e antiga experiência no tratamento de fronteiras, e a ideia é fortalecer não só a segurança dos grandes eventos, mas também fortalecer o plano estratégico de fronteiras do governo federal.
Cerca de 390 servidores vão ser qualificados. A ideia é que eles sejam multiplicadores da segurança, não só na Copa do Mundo ou nas Olimpíadas, como explica o secretário extraordinário de segurança de grandes eventos do Ministério da Justiça, Valdinho Caetano.
A nossa preocupação maior é em fazer uma segurança adequada para os grandes jogos, mas sem perder de vista que isso tem que deixar um legado para o cidadão brasileiro. Não adianta fazermos uma segurança bastante adequada para os jogos e depois dos jogos a segurança brasileira retornar ao patamar de antigamente. Não, nós queremos que esse nível de segurança prestado nos grandes jogos se reproduza depois no cotidiano do cidadão brasileiro.
O ciclo de capacitação dá continuidade ao programa do Ministério da Justiça, que vai qualificar até 2016 50.000 profissionais para atuarem em segurança nas fronteiras, no policiamento turístico, no combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes, no enfrentamento ao terrorismo, na segurança de chefes de Estado e na identificação de bombas, explosivos, materiais químicos, biológicos e radioativos nucleares. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil!
A arrecadação de tributos federais feita em janeiro foi de 116 bilhões e 60 milhões de reais.
Mesmo com a redução de impostos, como o IPI dos automóveis e da linha branca, Luciano, o valor é 6,5% maior do que foi arrecadado em janeiro do ano passado.
Isso mesmo, Kátia. E os setores que mais contribuíram para a arrecadação foram as entidades financeiras, as de seguros e previdência complementar, o comércio atacadista e os serviços de escritório e de apoio administrativo.
E a partir de hoje, o programa para o envio da declaração já está disponível. Vamos saber mais no bate-papo que tive hoje com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, conta pra gente, quem precisa enviar a declaração do Imposto de Renda?
Olha, Kátia, todas as pessoas que ganharam no ano passado mais de R$24.556,65 estão obrigadas a apresentar a declaração do Imposto de Renda. Ela deve ser enviada pela internet e o programa para preencher os formulários já está disponível a partir de hoje no site da Receita, que é o www.receita.fazenda.gov.br.
E depois que o contribuinte já tiver baixado esse programa para o computador, o que que ele precisa fazer, Carandina?
Bem, ele vai preencher os dados sobre os rendimentos e deduções. E se tiver alguma dúvida, pode acessar o menu Ajuda no próprio programa ou as instruções de como preencher a declaração no site da Receita. O formulário pode ser enviado a partir de 1º de março, que é a próxima sexta-feira, até o dia 30 de abril. A Receita Federal prevê que este ano devem ser entregues mais de 26 milhões de declarações.
Agora, Carandina, nós temos aqui uma pergunta do nosso ouvinte tuiteiro Ramon Costa Filho. Ele é lá de Boa Vista, em Roraima. Ele quer saber se tem multa para quem perder o prazo de entrega da declaração do imposto de renda.
Existe multa sim, Kátia. É bom o nosso ouvinte Ramon saber que essa multa é de no mínimo R$ 165,74. E esse valor vale para quem não tem imposto a pagar. Quem tem imposto devido paga a multa de 1% ao mês sobre o imposto.
Conta pra gente agora, Carandina, qual é a novidade deste ano para quem fez doações.
Bem, Kátia, para as doações feitas para fundos de ajuda à criança e adolescente este ano até o dia 30 de abril, o contribuinte vai ter direito a descontar 3% do total doado ainda nesta declaração. E quem fez doações no ano passado pode abater 6% do valor doado nessa declaração também.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações na Voz do Brasil. 7:11.
Depois de participar da terceira cúpula de chefes de Estado e de governo América do Sul-África em Malabo, capital da Guiné Equatorial, a presidenta Dilma Rousseff esteve também na Nigéria. O repórter Paulo Lasalve acompanhou a visita.
A primeira visita da presidenta Dilma Rousseff à Nigéria, país africano de 170 milhões de habitantes, foi uma oportunidade para renovar uma cooperação que existe desde a década passada. Os nigerianos querem aprender com a experiência brasileira na área agrícola e em geração de energia elétrica. Também desejam ampliar a parceria na exploração de petróleo, setor em que a Petrobras já atua na Nigéria há 14 anos. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância da parceria entre Brasil e países africanos se dar em condições de igualdade.
Nós queremos uma parceria em igualdade de condição, uma parceria que leve ao desenvolvimento e à melhoria de vida. Tem alguma coisa que nós podemos dar? E é claro, além de todas que eu falei, na área de energia, do etanol, sabe qual é? Tecnologia social. Nós sabemos como se tira a sua população da pobreza extrema.
Antes de deixar a Nigéria, a presidenta Dilma Rousseff também fez um balanço da viagem pelo continente africano e da participação na terceira cúpula América do Sul-África.
Eles se centram muito na questão da Embrapa, da cooperação agrícola, da cooperação em antirretrovirais, da cooperação em área de infraestrutura. Muitos querem a presença das nossas grandes empresas de construção de rodovias, ferrovias, portos, enfim. E há uma questão que eu acho muito importante. O que, que é a cooperação Sul-Sul? Cooperação Sul-Sul é o fato de que nós cooperamos em base de mutualidade.
Na State House, sede do governo da Nigéria, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente do país, Goodluck Jonathan. A Nigéria é o maior parceiro comercial do Brasil na África. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as trocas entre os dois países chegaram no ano passado a quase 9 bilhões e meio de dólares. Um aumento de 500% em relação a 2002. De Abuja, na Nigéria, Paulo Lasalvia.
Café com a Presidenta.
E hoje, no programa semanal de rádio Café com a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância da retirada de 2 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza, totalizando 22 milhões de brasileiros desde o início do mandato da presidenta.
Para Dilma, esse é um fato histórico que superou prazos e metas.
Eles são os últimos brasileiros dos 36 milhões que recebem o Bolsa Família a saírem da pobreza extrema. São os últimos, Luciano. Agora, cada um vai receber mais de R$ 70 e, por isso, vão sair da extrema pobreza. Veja, Luciano, que 22 milhões de brasileiros e brasileiras saíram da miséria desde o início do meu governo, quando lançamos o Plano Brasil Sem Miséria em 2011. Realmente, Luciano, esse é um fato histórico que superou prazos, superou metas. Isso significa que viramos uma página decisiva de uma longa história de exclusão social e agora nós damos mais um passo para construir um Brasil sem miséria.
Ainda no programa de rádio, a presidenta Dilma explicou que o próximo passo é encontrar e tirar da miséria quem ainda não está no cadastro dos programas do governo federal, que ela chamou de pobreza extrema invisível.
A gente calcula, sabe, Luciano, que 700 mil famílias em situação de extrema pobreza ainda estejam fora do cadastro único do governo e, assim, não recebem o benefício. Para você ter uma ideia, a maioria dessas famílias nem sabe que tem direito aos nossos programas sociais. Por isso, nós é que precisamos de ir atrás de cada uma delas para incluí-las no Bolsa Família. Esse esforço, Luciano, tem sido bem sucedido, porque antes faltavam até mais pessoas. Com a busca ativa, Luciano, desde 2011 até hoje, para você ter uma ideia, nós conseguimos localizar 800 mil famílias.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora nosso Twitter.
Estamos colocando neste momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Quatro entidades assinaram hoje acordos de cooperação com a Comissão Nacional da Verdade, que foi criada para averiguar violações de direitos humanos durante a ditadura.
A assinatura foi durante uma reunião com comissões estaduais da Verdade e outras instituições conveniadas.
As quatro novas parcerias da Comissão Nacional da Verdade são a Associação Nacional de História, o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindipetro, que representa os trabalhadores do petróleo. Estas instituições podem sugerir fatos a serem investigados, entrevistar pessoas envolvidas e colaborar com o trabalho da comissão. Mas o acesso a documentos sigilosos é restrito à Comissão da Verdade. Até agora, mais de 40 acordos como esse foram feitos com governos estaduais e entidades. Esta foi a primeira reunião do novo coordenador da Comissão da Verdade, Paulo Sérgio Pinheiro, que assumiu a liderança do grupo em 16 de fevereiro. Durante o evento, ele exaltou o trabalho em conjunto com as comissões estaduais.
Os convênios que estão sendo assinados hoje com várias instituições é justamente de colaboração com a Comissão da Verdade. Nós não podemos fazer tudo. Nós precisamos estar presentes em todo o Brasil. Nós não temos condição de fazer isso. Então, são acordos de cooperação e, basicamente, pôr a serviço dessas comissões nossas competências, por exemplo, em termos de acesso aos arquivos e em termos de convocação de depoimento.
A Comissão Nacional da Verdade já ouviu o depoimento de 40 pessoas, entre elas 12 agentes da repressão. As testemunhas e os investigados devem ser ouvidos até o final deste ano, quando a comissão deve apresentar um relatório parcial das atividades. O relatório final deve estar pronto até maio do ano que vem. De Brasília, Isabel. Bela Azevedo.
7:17.
O sistema de cotas foi criado para garantir o acesso de negros, índios, pessoas com deficiência e estudantes de escolas públicas ao ensino superior.
Mas entrar no curso escolhido, Kátia, é apenas um dos vários obstáculos que esses grupos têm que superar.
Com certeza, Luciano. Os indígenas, por exemplo, saem das comunidades onde vivem e têm o desafio de se manterem nas cidades, ou seja, além da mudança, eles encaram despesas com aluguel, alimentação.
E é para incentivar os estudantes a não abandonarem os cursos que a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, distribui bolsas mensais aos alunos.
A repórter Daniela Almeida conversou com um desses bolsistas que neste mês terminou o curso de medicina.
Josinaldo Silva é um dos formandos da turma 85 de medicina da Universidade de Brasília. Após 7 anos de estudo, ele recebeu o diploma do curso no início de fevereiro. A conquista por si só já é encarada como um grande feito. Josinaldo é indígena da etnia Atikum. Ele percorreu a distância de mais de 1.800 quilômetros entre a aldeia onde nasceu, em Salgueiro, no estado de Pernambuco, até Brasília, para realizar o sonho de ser médico. Josinaldo entrou na universidade pelo sistema de cotas e, quando passou no vestibular, com mais de 400 candidatos por vaga, demorou a acreditar na conquista.
Quando eu recebi a notícia, mais ou menos no mês de março, início de abril de 2006, primeiro quem ligou foi a FUNAI, né? A FUNAI de Pernambuco. Mas eu não acreditei, eu achei que poderia ser trote, qualquer outra coisa, mas que não seria verdade, né?
Aos 35 anos, Josinaldo venceu a fome, o trabalho infantil no sertão, a desconfiança dos colegas de faculdade e foi diplomado como o primeiro médico de origem indígena da história do Brasil. Para conquistar esse objetivo, ele contou com a ajuda de uma bolsa mensal de R$ 900, paga pela Fundação Nacional do Índio. E por mais 3 anos, Josinaldo vai continuar a ter os livros como companhia. O recém-formado vai fazer residência médica e se especializar em medicina de família e comunidade para ajudar o povo dele.
Ninguém melhor do que eu para dizer que isso é possível. Sair da situação que eu saí, da condição que eu saí, o menino pobre que nasceu na Palhoça, né? E hoje foi realizada essa conquista.
Para garantir o acesso de mais índios ao ensino superior, a FUNAI mantém 20 convênios de cooperação com universidades públicas de todo o país e financia diretamente as despesas de outros estudantes indígenas. A diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da FUNAI, Maria Augusta Acirati, revela que em 2012 foram beneficiados 1.775 alunos de diversas etnias.
Isso é muito gratificante, né? Isso é o que, na verdade, a gente gostaria que se desse em todas as comunidades, né? Essa questão do reforço da autonomia, da autodeterminação, e que realmente os indígenas possam ter acesso, né, a todas as políticas públicas, os serviços públicos que o governo federal presta e incentiva que sejam prestados a todos os segmentos da população brasileira, que eles também possam ter acesso.
A Fundação Nacional do Índio investiu cerca de 3.500.000 reais para apoiar os alunos. A assistência a estudantes indígenas fora das aldeias tem sido prestada com o objetivo de incentivar o retorno e permanência deles nas comunidades após a conclusão dos cursos. De Brasília, Daniela Almeida.
Daqui a 4 meses, novos critérios de qualidade da telefonia fixa começam a valer, Kátia, para concessionárias e operadoras com mais de 50 mil clientes.
E uma pesquisa de satisfação e o mínimo de chamadas completadas passam a ser obrigações, Luciano.
Sempre aparece uma mensagem chata. Esse telefone não existe. Isso é a mensagem que deixa a gente mais nervoso, essa daí.
Lá em casa mesmo, minha mãe tenta ligar e algumas chamadas são feitas. Agora tem outras que caem no meio da ligação.
Às vezes você liga, o telefone dá, na verdade, dá ocupado direto e depois você entra em contato com a pessoa, você até achando que o telefone dele às vezes tá com algum tipo de problema que não recebe, e na verdade não é isso.
Problemas enfrentados por usuários de telefonia fixa que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, espera resolver com a revisão das regras publicadas para o setor. Agora, as empresas de telefonia terão de fazer pesquisas de satisfação dos clientes, enviar relatórios periódicos à Anatel e cumprir percentuais mínimos de chamadas completadas. Atualmente, a meta das empresas de telefonia é garantir um serviço que complete 70% das tentativas de chamadas, tanto para ligações locais quanto de longa distância, nos períodos considerados de maior movimento, que é de 9 às 11 da manhã e das 8 às 10 da noite. A partir de junho, ela passa a ser de 93% nas chamadas locais e 92% nos interurbanos. Serão tolerados 2 pedidos de reparo para cada grupo de 100 assinantes. Com isso, a Anatel quer garantir a satisfação de quem usa a telefonia fixa. A partir de junho desse ano, o máximo de queixas permitidas vai ser de 4% em relação ao número de linhas disponibilizadas pelas operadoras. E a meta é que esse número caia para 2% até 2015. O gerente de acompanhamento da qualidade da telefonia fixa da Anatel, Marco Antônio Santana Gomes, explica quais as punições as operadoras podem sofrer se não se enquadrarem nas regras.
A sanção mais frequente é multa. Dentre outras que existem, pode também a prestadora sofrer uma determinação de cumprimento de obrigação. Ela pode, no caso das empresas concessionárias, pode chegar inclusive à caducidade do serviço, ela deixar de prestar o serviço por uma determinação da Anatel, evidentemente que em casos extremos.
A multa para as operadoras que descumprirem as regras pode chegar a 50 milhões de reais. Informações sobre direitos e garantias dos usuários na página eletrônica da Anatel. O endereço é www.anatel.gov.br. De Brasília, Leandro Alarcon.
O consumidor que quiser fazer reclamações sobre o serviço das empresas de telefonia fixa também pode entrar em contato com a Anatel pelo número 1331-1331, que funciona de 8 da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta.
Os agentes comunitários de saúde vão receber R$950 por mês de incentivo de custeio. Antes, o valor mensal era de R$870.
O novo valor foi autorizado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, por meio de uma portaria publicada esse mês no Diário Oficial da União.
Os agentes comunitários são profissionais ligados às unidades básicas de saúde e são remunerados pelos governos municipais.
Eles realizam atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde sob supervisão de enfermeiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de casos graves e mortes por dengue no país.
Cerca de 400 servidores que vão atuar na segurança da Copa do Mundo e nas Olimpíadas recebem capacitação.
E a Receita libera programa de declaração do Imposto de Renda desse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.